Olá, boa tarde. Nas tabelas de retenção na fonte que vão ser aplicadas nos Açores foram publicadas já, prevendo que em setembro e outubro salários até 1.175 euros e pensões até 1.202 euros não façam qualquer desconto. O despacho com as tabelas de retenção na fonte do IRS para a região segue o modelo do que enquadra as que vão vigorar no continente, contemplando para os meses de setembro e outubro taxas de 0% ou especialmente reduzidas e taxas mais baixas do que as aplicadas entre janeiro e agosto para os dois últimos meses do ano. O objetivo é, por um lado, acertar o imposto que os trabalhadores e pensionistas tenham retido a mais nos primeiros 8 meses deste ano e, por outro, adequar as taxas às alterações ao IRS, entretanto aprovadas no Parlamento, as quais, apesar de terem sido publicadas em agosto, produzem efeitos à totalidade dos rendimentos oferidos em 2024. As tabelas para os Açores a aplicar em setembro e outubro contemplam uma taxa de 0% para os casados, em que apenas um dos elementos é titular de rendimentos, para salários brutos até 2.178 euros. Nos solteiros ou casados com dois titulares, os 0% aplicam-se até aos já referidos 1.175 euros. Ainda que no escalão seguinte de rendimentos, a taxa de retenção seja de 1,65%, isto poderá resultar num valor de imposto de 0 euros, caso haja dependentes, porque por cada um há lugar ao abatimento de cerca de 43 euros. A partir de novembro, entram em campo as tabelas normais, o que significa que solteiros e casados, com dois titulares, com salários acima de 861 euros e até 959, vão descontar 9,1%, por exemplo. Entre janeiro e agosto, a taxa aplicada a salários acima de 861 e até 935 euros foi de 12,46%.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo disse que as obras de reparação e reabilitação do Porto de Vila do Porto, em Santa Maria, orçadas em 21 milhões de euros, devem ficar concluídas em maio de 2025. No âmbito da visita estatutária à Ilha de Santa Maria, José Manuel Bolieiro visitou nesta quarta-feira, acompanhado pela secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, as obras de reparação dos mantos de proteção da cabeça e do molho, repavimentação da plataforma do cais e reabilitação das infraestruturas do porto comercial.
Uma obra complexa que aponta para superar os 21 milhões de euros, que se prevê concluir-se em maio estar pronta e, portanto, até ao final de abril a obra concluída. Vem no decurso, aliás, do que foram os prejuízos provocados pelo furacão Lorenzo e também com as contingências que a depressão Efraim impus, e mesmo assim, a verdade é que quer a Porto dos Açores, quer a empresa empreiteira que aqui está a trabalhar, estão a fazer um magnífico trabalho.
Antes da visita ao Porto de Santa Maria, o presidente do governo disse que foi ontem lançado o concurso público para o projeto global de infraestruturas dos 11 núcleos habitacionais no Parque Habitacional do Aeroporto. Bolieiro, que esteve no local, acompanhado pela secretária da Juventude, Habitação e Emprego, referiu que o concurso tem um preço base de 145 mil euros, acrescido do IVA, e um prazo de execução de 120 dias.
Aqui nós já temos uma situação de 116 lotes e vamos ter, para o conjunto, estimamos que cerca de 400 lotes.
O chefe do Executivo açoriano adiantou que o concurso para a aquisição de serviços, que foi ontem submetido para a publicação em Diário da República e no Jornal Oficial, vai permitir o desenvolvimento dos projetos de infraestruturas em toda a área habitacional. Ainda na manhã de ontem, Bolieiro esteve reunido com a Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, onde assumiu o compromisso de valorização do aeroporto e do projeto espacial.
Também queremos aproveitar esta capacidade instalada da infraestrutura aeroportuária que Santa Maria tem e que é de dimensão global, nacional e europeia, também para este projeto espacial.
que notabiliza Santa Maria, os Açores e o Portugal, porque todo este parque tecnológico espacial dará oportunidades, não é de curto prazo, ninguém tem a ilusão que são assuntos e investimentos mensuráveis rapidamente e de reação de proximidade, não é? É uma questão em progresso e de longo prazo, mas estamos empenhados em valorizar este posicionamento geoestratégico, esta capacidade instalada das infraestruturas aeroportuárias que Santa Maria tem e que são competitivas ao nível global planetário.
Por sua vez, a autarca socialista Bárbara Chaves adiantou que apresentou no encontro um conjunto de aspectos a vários níveis.
A parte do aeroporto, ao nível do parque habitacional, tem havido aqui uma colaboração entre a Secretaria da Direção Regional da Habitação e a Câmara Municipal. Outras questões relacionadas com a orla costeira, que existem aqui alguma necessidade de alguma articulação, e também questões relacionadas com as intempéries. Nós tivemos aqui em outubro passado um conjunto de intempéries que tivemos um custo bastante avultado. Nessa altura houve aqui alguma intenção de ajudar e apoiar aqui a Câmara Municipal. Até agora não aconteceu, mas estamos a crer que estas questões irão resolver-se.
E o Conselho de Ilha de Santa Maria recebeu com muito agrado a concretização de projetos assumidos pelo Governo Regional que estavam há vários anos elencados em anteriores memorandos, disse a sua Presidente. Dulce Rezendes falava aos jornalistas ontem à noite no final de uma reunião de cerca de 5 horas com o Executivo Regional no âmbito da visita estatutária de 2 dias à ilha. Segundo a responsável, na área da saúde há um investimento que se irá concretizar ainda este ano, relacionado com a ampliação da unidade de saúde da Ilha de Santa Maria e com a aquisição de um aparelho TAC. Quanto ao abastecimento de água à lavoura, os conselheiros verificaram que existe entendimento entre a Câmara Municipal de Vila do Porto e o Governo Regional para que haja investimento. Dulce Rezendes adiantou que a solução para os transportes e para a operacionalidade do Porto da Ilha não foi respondida de todo pelo Executivo. Já no que diz respeito ao transporte de mercadorias entre Santa Maria e Ponta Delgada, contou que a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, afirmou que a Direção-Geral da Mobilidade está a estudar esse mesmo assunto.
Este custo excessivo, a senhora secretária disse que a Direção-Geral da Mobilidade está a estudar esse mesmo assunto e que vai prever isto numa futura negociação com os operadores de transporte marítimo aqui nos Açores. Para os navios da mutualista Furnas e Ponta do Sol está garantido, mas para navios de via tanque que escala de Maria para reabastecimento de combustível para o aeroporto, encarece muito a operacionalidade, porque é um navio com determinadas características para operar com as nossas contingências.
Já o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, deixou um compromisso.
Claro está que, tendo em conta a possibilidade de haver um transporte em cabotagem de Santa Maria para São Miguel e depois novo transporte, por exemplo, São Miguel para o continente, eu penso que é um assunto pertinente que merece a ponderação e a consideração, e o Governo está sempre disponível.
José Manuel Bolheiro declarou que o Conselho de Ilha de Santa Maria foi rico e enriquecedor, pois foram feitas 58 perguntas ao Executivo, que lidera, e este esclareceu todas as questões com detalhes. Em relação ao transporte marítimo de mercadorias, admitiu que, apesar de ter havido uma evolução, os conselheiros manifestaram uma parte do problema, que ainda precisa de ter acompanhamento, que tem a ver com o preço, designadamente a expedição dos contentores dos produtos da ilha.
Os Açores são melhor conhecidos pelos açorianos em todas as ilhas face à acessibilidade aérea que garantimos com a tarifa Açores. Mas isso não faz cair, nós temos é que ter prioridades, não faz cair também, de forma sazonal, uma oportunidade de transporte marítimo também de passageiros e até de viaturas. E obviamente que Santa Maria tem essa ambição e esse desejo e nós não esquecemos, cada coisa a seu tempo.
José Manuel Bolheiro, que falava neste primeiro dia da visita estatutária à Ilha de Santa Maria, que termina precisamente esta quinta-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas consignou ontem a empreitada das obras na Estrada Regional no Raminho, na Ilha Terceira, dando de imediato início à obra. A empreitada de limpeza conta com um prazo de execução de 45 dias. Para a Autarquia de Angra do Heroísmo, esta intervenção peca por tardia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Desde 14 de janeiro, altura em que um sismo com escala 4.5 interrompeu a normal circulação na ligação entre o Raminho e Serreta, que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem reivindicado por soluções para a autarquia, esta solução é vista com bons olhos, mas peca por tardia. Outra questão elencada pelo presidente da autarquia tem que ver com o caminho alternativo, que apesar de muitas promessas não teve qualquer intervenção.
Tenho estado informado da evolução das coisas, tudo indica que vamos nesse caminho. Tenho esperança que as coisas realmente se resolvam, que se resolvam, mas obviamente que é sempre um problema. E reparem noutra coisa, o arranjo da estrada alternativa, do caminho alternativo, que foi anunciado há não sei quantos meses como uma coisa que se ia fazer já, eu que passo lá várias vezes não vi uma pedra ser mexida. Portanto, nós temos que fazer as coisas realmente e deixar de anúncio. No caso desta obra, que não é propriamente resolver o problema de vez, mas resolve o problema por agora, creio que as coisas estão bem encaminhadas e vai mesmo acontecer, tenho grande esperança nisso. Já o arranjo do caminho alternativo, que já devia ter sido feito aproveitando o verão, nada foi feito, apesar de ter saído no jornal a fotografia de uma máquina lá no caminho com o ar de que a obra tinha começado, não começou.
Álamo Menezes recordou ainda que a reabertura da estrada é da responsabilidade do Governo Regional, apesar de ter sido a Câmara Municipal a encerrar o trânsito no âmbito das suas competências de proteção civil municipal.
No âmbito das competências da proteção civil, o município tem a obrigação de garantir a segurança das pessoas, fechem a estrada, chamou-se o Governo Regional, que é a entidade gestora, mas fechem a estrada até que o Governo Regional decida se a quer aberta ou não, porque não é competência da Câmara mantê-la fechada. Ela foi encerrada por uma razão de prudência até que se fizesse o conhecimento local e a entidade gestora da via, neste caso as obras públicas, decidissem se a estrada era segura ou não era segura, e aí não há qualquer intervenção da Câmara. A Câmara só abre o que são vias municipais. Se aquilo fosse uma via municipal, a Câmara encerrava e a Câmara decidia quando abrir, sendo uma via regional. A Câmara fecha naquele momento por razões de segurança e entrega o assunto a quem de direito, que pode decidir eu quero abrir já, ou pode decidir eu quero abrir daqui a 10 meses, ou pode decidir nunca mais quero abrir. Mas assumam as responsabilidades e deixem de andar a tirar responsabilidades para quem não as tem. Eu já tenho muitas minhas, não preciso das do Governo Regional.
O autarca destacou ainda à voz da Terceira outras intervenções que foram anunciadas, mas que não tiveram desenvolvimento.
Nós temos demasiadas coisas que são anunciadas e depois não acontecem. Ali em São Mateus foi lançada uma primeira pedra já há meses sem fim, que eu saiba não aconteceu nada. Não aconteceu mesmo nada, está lá o terreno. A Pousada da Juventude continua exatamente na mesma, apesar de ter sido anunciada uma obra que iria começar já. Agora também está anunciada a obra para o Porto de Pipas, para finalmente resolver a GAR. Esperemos mesmo que aconteça e que não seja um anúncio como os outros. Portanto, há aqui coisas que não estão a funcionar como deviam e creio que nós devíamos seguir uma coisa que eu faço os possíveis por seguir na Câmara, que é não estar a anunciar coisas antes de elas estarem feitas. As coisas anunciam-se quando elas começaram, quando elas fizeram. Estar a fazer anúncios sobre um futuro incerto resulta nisto e resulta no crescimento da desconfiança sobre o sistema político. Acho que nós todos temos a obrigação de moderar os anúncios e aumentar as realizações.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do PS Açores acusou o Governo Regional de enorme impreparação no arranque do ano letivo e alguma imprudência ao antecipar o início das aulas devido à falta de professores e assistentes operacionais.
Aquilo que nós verificamos é que na educação, quando nós devíamos querer andar para a frente, quando nós queríamos ter melhores resultados, recuperar tudo, todo o atraso que temos em relação ao tempo do país, ao resto do país, aquilo que se verifica é que muito provavelmente nós vamos andar para trás.
Francisco César falava à margem de uma visita à Escola Básica e Secundária Mãozinho da Silveira, na Ilha do Corvo. Segundo o líder socialista, são 88 os professores que faltam no arquipélago.
Não há professores, são 88 professores que faltam no país todo, 200 na região toda, 200 assistentes operacionais que faltam na região toda.
O ano letivo 2024-2025 arranca no arquipélago entre 9 e 11 de setembro, terminando entre 20 e 27 de junho, em função do nível de ensino. No final de agosto, a Secretaria Regional da Educação indicou que 98,3% das necessidades docentes das escolas para o próximo ano letivo estão colmatadas, por haver mais 134 professores em quadro do que no início do ano anterior.
O Presidente do Governo tem dito que a região está cada vez melhor e que está tudo bem nos Açores. Que nunca, aliás, estivemos tão bem. Aquilo que se verifica, por aquilo que verificamos aqui e por aquilo que temos visto pelos Açores todos, é que, no caso da educação, nós já tínhamos os piores e temos os piores resultados escolares do país, temos o maior abandono escolar, como inclusive neste momento nota-se uma enorme impreparação no início do ano letivo.
Ora, a Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, rejeitou já as acusações de Francisco César e considera que as afirmações do líder socialista são mesmo uma falta de respeito para toda a comunidade educativa dos Açores.
Em primeiro lugar, desvaloriza todo o trabalho que tem vindo a ser feito pela própria comunidade educativa. Os resultados na educação nos Açores estão melhor. Nós tivemos conquistas a nível nacional nos exames nacionais. Não abandono precoce de educação e informação, enquanto que no tempo dos socialistas havia uma taxa de 27%, nós estamos hoje a cifrar-nos já na casa dos 21%. Lamento que se desvalorize os resultados de educação que decorrem do trabalho de toda uma comunidade educativa.
Sofia Ribeiro, Secretária Regional da Educação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Iniciativa Liberal nos Açores defendeu que o Secretário Regional da Agricultura e Alimentação não tem condições para continuar no cargo, criticando a integração dos trabalhadores da Comissão Vitivinícola Regional na Administração Pública. Nuno Barata alertou que o partido não pode compactuar com a integração dos trabalhadores no Instituto da Vinha e do Vinho do Arquipélago. Em causa está uma alteração do Decreto-Lei que cria o Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, proposta pelo Governo Regional para integrar estes trabalhadores naquele organismo. A medida, que tem ainda de ser apreciada na Assembleia Legislativa, foi revelada em comissão parlamentar pelo Secretário Regional António Ventura. Nuno Barata lembrou que a comissão é uma associação de direito privado para afirmar que a integração dos funcionários na administração pública regional é ilegal. O deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano diz compreender a importância de ter a competência dos trabalhadores da Comissão e a colaborar com o Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, mas defendeu que não pode ser um processo ad hoc. Nuno Barata acusou ainda o titular da pasta da Agricultura dos Açores de querer aumentar as remunerações das pessoas que pretende nomear para aquele instituto.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Festival Açores Beef Fest, que decorre entre hoje e domingo na Ilha de São Miguel, vai disponibilizar 2.100 quilos de carne, conciliando formação e degustação para valorizar a excelência da carne dos Açores. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Organizado pelo Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores e pela Federação Agrícola dos Açores, em parceria com o Governo Regional e associações do setor, o evento vai incluir uma masterclass destinada aos profissionais dos talhos, salas de desmancha e restauração no Matador de São Miguel. Um workshop um workshop para produtores e operadores na Associação Agrícola e o primeiro festival de churrascos dos Açores.
Com a formação, com o conhecimento, a nível da desmancha, a nível da desossa, a nível depois do corte das peças, até chegar ao prato para toda a gente perceber a diferenciação e o melhor aproveitamento. Que se faça um momento único para arranque da valorização da fabulosa gastronomia que nós temos, bem aproveitada na excelência da nossa carne.
Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, que preside também ao Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores. A iniciativa de 4 dias conta com a participação de 7 cozinheiros especialistas na confecção da carne, oriundos do continente Brasil e Açores, que vão fazer uma demonstração da preparação de peças para a confecção de grelhados de carne bovina. Jorge Rita adianta que o Açores Beef Fest pretende demonstrar os vários processos, desde a desmancha ao corte das peças de carne, até estas chegarem ao prato para que se possa perceber a diferenciação e o melhor aproveitamento do produto. No sábado e no domingo, o festival vai integrar 4 estações de churrasco, sendo possível degustar peças grelhadas desde o meio-dia até às 10 da noite.
É importante que provam a diferença entre todas as peças da carne que existe no animal. Então, a gente sabe que no churrasco tem os lombos e as vazias são dominados, tem o assado, picanha, mas há toda uma panóplia de nomes que vão ser distribuídos na degustação que as pessoas vão ficar espantadas com a qualidade que não é aproveitada nos nossos animais. Há uma forma de rentabilizar ao produtor na venda do seu animal pela valorização de todas as peças.
O Festival Açores Beef Fest decorre entre hoje e domingo no Mercado Agrícola de Santana, no concelho da Ribeira Grande.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim a edição deste Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.